Eu quero também aqui, presidente Cristóvão Buarque, elogiar as exposições feitas por a Bruna. A Bruna Barreto, que é presidente do Instituto de Revitalização da Cidadania, que fez junto com o Marcos Brancaglione dos Santos, seu esposo, uma defesa entusiástica, apaixonada da experiência de Coatinga Velho, que é um vilarejo onde 80 e poucas pessoas há 3 anos vêm recebendo uma renda básica de R$ 30 por contribuições voluntárias de pessoas, e ambos relataram da experiência notável, dos efeitos tão positivos que aconteceram e do sentimento formidável de solidariedade entre eles. Ressalto também que Francisco Nóbrega e Marina Nóbrega, que tiveram a contribuição da Tereza Nakagawa e minha própria, fizeram a exposição da experiência de Santo Antônio do Pinhal, como é que se está avançando na direção de instituir ali uma renda básica de cidadania e como seria difícil começar por todos. Eles estão ali considerando seriamente, no primeiro ano, pagar uma renda básica para todos os que nascem no primeiro ano, e daí para frente, cerca de, lá são quase 7 mil habitantes, nascem aproximadamente 100 por ano, então 90, 100 pessoas por ano que, tendo nascido, já passariam a receber a renda básica até que houvesse as condições financeiras de pagar igualmente a todos. Mas outra experiência ali relatada foi a do Irã. O professor Hamid Tabatai disse do caminho para a renda básica no Irã, porque em dezembro de 2010 o Irã se tornou o primeiro país do mundo a estabelecer nacionalmente um esquema de renda básica, porque aproximadamente 75 milhões, os seus todos habitantes, estão agora recebendo $40 por mês, aproximadamente, todo mês. Interessante que esse esquema não surgiu de um desenho para a renda básica, mas o resultado, como que um coproduto de um esforço de reforma de um sistema de subsídios aos combustíveis, especialmente resultantes do petróleo. A renda básica passou a ser paga a toda a população quando foi instituído o fim dos subsídios pagos ao consumo de combustíveis, que eram em torno de $100 bilhões por ano. Então, eles usaram estes recursos para fazer um pagamento universal a toda a população. São 75 milhões e esta experiência, que já tem agora 2 anos, está sendo objeto de estudos pormenorizados. Também ressalto o trabalho enviado por Maria Osanira da Silva e Silva sobre o programa Bolsa Família, que foi de grande relevância. Também o trabalho do Leonardo Basso, professor do Mackenzie, e do Marcelo Manzano, também sobre o programa Bolsa Família, e tantos outros, mas, em especial, quero ressaltar que nada mais, nada menos do que um dos empresários, se não o mais bem-sucedido empresário da Alemanha, Götz Werner, que eu conheci em 2008, quando ele, professor da Universidade Karlsruhe e também principal acionista, empresário responsável pela rede de drugstores, de drogarias, na Alemanha, e ele tinha então 900 unidades de drugstores na Alemanha e 300 nos países vizinhos. Pois bem, ele agora está com 1.300 unidades na Alemanha e 1.200 em países vizinhos. E ele é hoje, na Alemanha, um dos mais entusiastas defensores de se pagar uma renda básica a todos os habitantes. Presidente, seria importante dar as boas-vindas aos estudantes de qual... Pode falar mais alto?
CIEE. CIEE. Aprendiz do CIEE.
Pode falar para dar as boas-vindas antes que eles saiam?
As boas-vindas a vocês. Estava esperando que avançasse um pouco o discurso do senador Suplicy, mas é um grande prazer ter vocês aqui.
Parabéns a vocês. Vocês sabem que já é lei no Brasil que um dia será instituída uma renda básica como um direito à cidadania. Toda pessoa, não importa sua origem, raça, sexo, idade, condição civil ou socioeconômica, passarão a ter o direito de receber uma renda, modesta que seja, suficiente para atender às necessidades vitais de cada um, como um direito à cidadania. A ninguém será negado. Isto já é lei. E quero informar, presidente Cristóvão Buarque, que eu fiz a sugestão, ao encerrar os trabalhos, que na próxima Conferência Internacional da Rede Mundial da Renda Básica, que quase que certamente se realizará no Canadá, na capital Ottawa, que possa a Bian convidar a presidenta Dilma Rousseff, e isso será lá por volta de setembro, outubro de 2014, para então expor ali a Conferência Internacional da Bian, e quem sabe com a presença do senador Cristóvão Buarque, como é que o Brasil está avançando para instituir, de fato, para toda a população, inclusive para todos vocês e todos nas suas famílias, uma renda que, na medida do possível, será suficiente para atender às necessidades vitais de cada um. Sabe qual é a maior vantagem disso? Se uma pessoa que vocês às vezes conhecem, às vezes não tem outra alternativa para a sua sobrevivência, senão, e dos seus, na sua casa, as suas crianças, às vezes, senão de vender o seu corpo, ou para o rapaz como personagens dos Racionais MCs, do Homem na Estrada, da Vida Louca e todo, que às vezes não tem outra alternativa senão de se tornar o aviãozinho da quadrilha de narcotraficantes, o dia que tiver a renda básica, esta pessoa vai poder dizer: não, agora eu não vou aceitar essa única alternativa que eventualmente seja obrigado a fazer, agora eu posso esperar, quem sabe fazer um curso numa das instituições onde o professor Cristóvão Buarque ensina, até que eu possa encontrar um trabalho mais de acordo com a minha vocação. É nesse sentido que a renda básica de cidadania, quando instituída, elevará o grau de liberdade de todos os brasileiros e brasileiras. Se vocês quiserem conhecer melhor, eu vou lhes dar uma cartilha para descer aqui e vir até o meu gabinete logo que terminar a sessão, que com o maior prazer eu vou recebê-los e falar mais para vocês a respeito. Então, então, querido Cristóvão Buarque, eu queria... Tem tanta coisa, eu acho que eu vou deixar para continuar a exposição. Eu só queria aqui ressaltar que, dentre os pontos altos dos diálogos ali havidos, houve também as exposições da experiência em vilas da Índia, da senhora Renana Jabuala, que é da SEVA, da Self-Employed Women's Association, que inclusive contou com a assessoria do professor Guy Stenning, e eles falaram das experiências notáveis de renda básica que começam a ocorrer ali na Índia, na região de Delhi. Também gostaria de ressaltar um diálogo tão notável que a conferência do filósofo e economista Simon Birnbaum, que foi objeto do diálogo com Philippe Vampares, Klaus Hoff e a professora Carol Patman, que teve um efeito notável. O Philippe Vampares, a maior autoridade, ao final disso, ressaltou da importância das qualidades da renda básica, inclusive como esse professor Simon Birnbaum, ele é um especialista no que diz respeito às teorias de justiça, aos princípios de justiça de John Rawls como filósofo. Ele chegou à conclusão, como Philippe Vampares, e com argumentos ainda mais fortes, de que a renda básica de cidadania igual para todos, incondicional, vai significar a efetiva realização, aplicação dos princípios de justiça de John Rawls. Então, eu voltarei a este tema nos próximos dias, dada a riqueza tão grande de ensinamentos que foi proporcionada a mim e a todos os que participaram deste importante 14º Congresso Internacional da BIAN. Toda pessoa no Brasil ou no mundo que deseje acessar os trabalhos da BIAN poderá fazê-lo. Basta acessar a página, a homepage, ou o sítio eletrônico da BIAN, que é www.bianbasicincome.com, e ali vai conseguir obter todas as informações. Qualquer pessoa que deseja conhecer melhor pode contatar e escrever para o meu e-mail eduardo.suplicy@senador.gov.br e também acessar a minha homepage, senhor presidente. Agradeço muito a atenção.